conhecer os destaques das notícias à uma da tarde, aqui na Rádio Hertz. Olá, viva.
Boa tarde. Morreu Jaime Pascoal, professor de canto firme, vítima de acidente esta quarta-feira na A23. Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, reconhece atraso na celebração de contratos entre o ACES Médio Tejo e os médicos. PSD questiona a Câmara Navantina sobre a instalação de sinalética turística depois de ter sido instalada a sinalética indicativa dos hipermercados em Tomar.
Quanto ao tempo para esta quinta-feira, vamos ter céu pouco nublado ao limpo, apresentando geralmente muito nublado no litoral oeste. Vamos ter a possibilidade de ocorrência de chuva fraca ou chuvisco a norte do Cabo Carvoeiro. O vento vai ser fraco, superando moderado. Vamos ter descida da temperatura mínima, descida da temperatura máxima também nas regiões do norte e do centro. As máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter Tomar com máxima de 30 graus. Vamos ter também as capitais de distrito com máxima de 33 Castelo Branco, 31 Porto Alegre, 29 Santarém, 27 Lisboa, 26 Coimbra e 24 graus de máxima para Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz à uma. Tenha uma ótima tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendas.
Muito boa tarde. O homem que perdeu a vida na sequência de uma colisão entre um automóvel onde seguia e um pesado de mercadorias ontem à tarde na A23 era Jaime Pascoal, professor na Canto Firme de Tomar, que na altura se encontrava a caminho do polo de Mação para ali dar aulas. Num comunicado emitido ao final da tarde de ontem pela direção da Canto Firme, é reconhecida a paixão do professor Jaime Pascoal pela música e o músico brilhante que este era. Na sequência deste trágico acontecimento, a Canto Firme informa também que a escola, bem como os seus polos, estão encerrados até ao fim desta semana e todas as atividades canceladas como forma de recolhimento e de reflexão. O trágico acidente ocorreu na A23, como referimos, ao quilómetro 57, já na área territorial de Mação, no sentido de Castelo de Branco. Refira-se que o outro veículo envolvido, e neste caso o seu condutor, um caminhão, sofreu ferimentos considerados como ligeiros. A via esteve obstruída durante algum tempo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O incêndio de Pedrógão Grande foi dado como dominado. A informação é avançada por Vasco Pinto, comandante da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Ainda assim, para prevenir qualquer reacendimento, a maior parte do dispositivo continua na região. No caso, mais de 1.199 operacionais, 41 veículos de apoio, com auxílio ainda de meios aéreos. Entretanto, a Nacional 236 reabriu ao trânsito, precisamente nos troços que atravessam Castanheira de Pera, Leiria e Lousã, mas também Coimbra. Se as coisas parecem acalmar, em Pedrógão Grande o mesmo. Não se pode dizer do caso de Góis, onde ainda se encontram no combate às chamas mais de 1.100 efetivos, assim como 15 meios aéreos. O vento e as altas temperaturas continuam a ajudar sucessivos reacendimentos.
Rádio Web, a primeira a informar.
No decorrer da audição da Comissão de Saúde da Assembleia da República, realizada esta quarta-feira, o deputado do PSD, Duarte Marques, em nome dos eleitos pelo Distrito de Santarém, questionou o Ministro da Saúde pelo atraso na autorização para a celebração de contratos entre o ACES Médio Tejo e os médicos do chamado programa Bata Branca, bem como com médicos reformados, para desempenhar funções na região. Em foco, nomeadamente, o caso do Conselho de Sardual.
O Distrito de Santarém, sobretudo nos casos de Abrantes e também do Sardual, foram tentadas novas formas de contratação de médicos através de um programa Bata Branca, que consistia em contratar diretamente, através da prestação de serviços, médicos que tinham revelado qualidade e empenhado o seu serviço. Em Abrantes correu bem, apesar de continuar a haver escassez de médicos. No caso do Sardual, foi tentado, ainda no final do ano passado, e, pelo que percebi, ainda não houve autorização por parte do Ministério para que isso efetivasse a contratação de dois médicos. Entretanto, soube também que foi tentada uma outra solução, que era a recuperação de um médico que prestasse 20 horas de serviço no Sardual, um médico reformado, que ia se juntar a uma empresa de prestação de serviços que lá estava já a desempenhar essa função. Mas nem através da prestação de serviços, nem através da contratação direta, nem através de médicos reformados, continua a haver autorização por parte do Ministério e o Sardual continua sem médicos, numa situação muito preocupante. E, portanto, Sr. Ministro, eu perguntava-lhe e tentava que esta lição de serviço para pressionar o Governo para que rapidamente as finanças ou a saúde pudessem desbloquear esta situação. Mas preocupa-me também o mesmo problema em Orém, em Torres Novas, em Tomar, que são concelhos que continuam a ter muita escassez de médicos. E, Sr. Ministro, terminava com duas perguntas muito concretas. O corte nos tarefas, o Sr. Ministro tem noção que o corte nos tarefas nos hospitais do Distrito de Santarém podem levar ao encerramento de vários serviços, se o Governo não recuar nos 35%, a maternidade de Abrantes pode estar garantida que não vai fechar, e os vários serviços que foram abrindo ao longo do último ano, que dependem essencialmente de tarefeiros colocados lá pelo Sr. Ministro, como é o caso de Tomar, não vão ser encerrados? O Governo vai recuar nesta matéria?
Na resposta, o Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, reconheceu os atrasos, que disse vêm já do final do ano de 2016, mas comprometeu-se perante a Comissão de Saúde da Assembleia da República a despachar esses assuntos de imediato.
Eu tive a possibilidade de falar com a Presidente da ARS de Lisboa, Evaldo Tejo, que confirmou o atraso desses casos que referiu e que me disse que estaria por dias resolvê-lo e, portanto, falou-me do Sardual e falou-me também da necessidade daquilo que se chamou o ano passado, em linguagem, digamos, alegórica, a Operação Bata Branca. Portanto, fica aqui não só este compromisso, mas também a informação que nos é chegada pela Presidente da ARS de Lisboa, Evaldo Tejo, de que se estará a procurar resolver essa situação. E com esta questão sobre o concurso, eu também me permitia voltar ao Sr. Deputado Duarte Marques para lhe falar sobre a questão do concurso dos médicos. Foi o ano passado a primeira vez que o concurso foi em junho. O Sr. Deputado recorda-se, era sempre no final do ano. E com sucesso, porque conseguimos antecipar a colocação dos médicos agosto e setembro. Este ano vai ser em junho e julho e, como lhe expliquei há pouco, o atraso de 15 dias deve-se ao facto de nós, com os sindicatos, termos acordado que o processo da mobilidade antecipada era feito e está neste momento a ser feito. Tem toda a razão, nós queremos rapidamente pôr o concurso a desenvolver-se para que os médicos possam começar a chegar aos serviços entre metade de agosto e início de setembro.
De acordo com o deputado do PSD, Duarte Marques, estes contratos aguardam autorização do Ministro das Finanças e do Ministro da Saúde desde 2016, estando os profissionais identificados e disponíveis para iniciar funções desde essa altura. Uma situação cujo adiamento, refere o deputado, deve-se exclusivamente ao Governo, pois quer o ACES Médio Tejo, quer as autarquias e os médicos em causa, trataram de tudo com brevidade.
Rádio Eves, a primeira a informar.
José Delgado foi anunciado oficialmente como elemento integrante da lista do Partido Social Democrata à Câmara de Tomar. A indicação é avançada pela candidatura a acreditar em Tomar, numa nota de imprensa enviada para a redação da ERT, sendo que nesse mesmo texto é referido que não se sabe para já qual lugar que irá ocupar. A lista do PSD ganha assim mais um nome, depois de Luís Bovido, o candidato, e dos elementos que já tinham sido indicados, casos de Célia Bonet, bancária e presidente da Caritas Tomar, e Luís Ramos, empresário do ramo do vestuário. O PSD esclarece na nota que tem feito diversos contactos com autarcas, atualmente em exercício, que, tendo sido eleitos em 2013 nas listas dos extintos independentes por Tomar, estão agora disponíveis para integrar as listas do PSD, partido de onde, aliás, são originários. Estão nesta situação e são já do conhecimento público Nuno Godinho, Joaquim Paulo Ricas, José Maria Rodrigues e Luís Ferreira, tendo sido muitos outros vistos em diferentes iniciativas com que o PSD e a candidatura a acreditar em Tomar têm levado a cabo, sendo por isso previsível que alguns deles se apresentem em 1 de outubro, fazendo parte da candidatura liderada por Luís Boavida, sublinham os sociais-democratas nesta mesma nota de imprensa. Ainda no âmbito da apresentação de candidaturas, o PSD vai apresentar também o seu candidato à Junta de União de Freguesias de Casais Alvio-Beira. É neste sábado, 24 de junho, pelas 17 horas. A apresentação realiza-se na sede da Associação Cultural e Recreativa da Freguesia de Casais. Sem surpresa, será apresentado o cabeça de lista do PSD à Junta de Freguesias, João Alves, atual presidente da Junta. Com 56 anos, João Luís Alves iniciou a atividade autárquica em 1993, como membro da Assembleia de Freguesias de Casais. Entre 2001 e 2013, cumpriu 3 mandatos como tesoureiro e secretário na Freguesia de Casais e desde 2013 é então presidente da União de Freguesias de Casais e Alvio-Beira. Ainda no âmbito das autárquicas de outubro, Anabela Freitas, atual presidente da Câmara de Tomar, vai apresentar-se também como candidata. Já era do conhecimento público, uma vez que já tinha feito anunciar que seria a candidata à autarquia nabantina nas eleições a realizar no próximo 1 de outubro. Será então numa sessão que terá lugar em plena Praça da República, a realizar nesta sexta-feira, 23 de junho, a partir das 21 horas, sendo que está também confirmada a presença de José Vieira da Silva, o Ministro do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social.
Rádio Eps, a primeira a informar.
A recente instalação em vários pontos da cidade de Tomar de sinalética indicando os hipermercados levou os vereadores do PSD na Câmara a questionar a Presidente sobre a situação que, como referia na altura o vereador João Tenreiro, não foi sujeita à aprovação em reunião do Executivo. João Tenreiro recordava que uma cidade que se quer virada para o turismo deve, isso sim, promover a sinalética indicando os pontos de interesse de Tomar e não os hipermercados.
Uma cidade turística que se quer virar para o turismo, uma pessoa quando entra em Tomar, o que vê é uma sinalética a supermercados. E algo que nós já temos vindo a alertar, que à entrada de Tomar deveríamos ter já uma indicação clara para as pessoas, portanto, e muitas pessoas que procuram Tomar, o que é que procuram? Albufeira Castelo Bode, o Convento de Cristo, o Centro Histórico, portanto, o comércio local, os parques de estacionamento, a sinalética deveria existir, nesse sentido, e é isto que nos deparamos agora quando chegamos a Tomar, uma sinalética com as orientações para os supermercados de Tomar. Não vou dizer por uma questão de publicidade, mas acho que até em termos estéticos não fica bem, Sr. Presidente. Depois, ainda mais quando nós apresentámos uma proposta que foi aprovada pelo CHET para iniciar os procedimentos para o regulamento de publicidade, e poderia evitar uma situação como esta, ou prever, e não existe nada sobre isso, e como é que foi instalado esse tipo de publicidade, sem vir à reunião de Câmara, porque penso que deveria ter vindo. Porque, de certa forma, está-se ali a ocupar um espaço público, deveria ter vindo à reunião de Câmara, não havendo regulamento, deveria ter vindo forçosamente à reunião de Câmara. E esta sinalética comercial, portanto, nós gostaríamos que nos explicasse quem é que instalou estes postos, quem foi a empresa, se é uma empresa privada, portanto, supostamente será uma empresa privada, e de quem se trata, e se pagou alguma coisa à autarquia por essa instalação. E depois, também gostaríamos de saber qual foi a seleção para a escolha daqueles 4, 5 supermercados que ali estão. E eu pergunto à Sra. Presidente se qualquer comerciante de Tomar poderá requerer à Câmara para que também possa, porque há mais comércios em Tomar, felizmente que ainda há, para que possa também lá colocar a sua sinalética.
Na resposta da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas referiu que a sinalética em causa é uma ocupação de espaço público que a empresa responsável paga mensalmente à autarquia. Quanto à sinalética turística, aliás, a autarca dava conta que o processo se encontra atrasado.
Fala primeiro numa sinalética de entrada, uma sinalética mais turística. Esse processo está atrasado, mas é um processo do qual nós temos financiamento no âmbito do PEDU. Portanto, isso é uma questão. A questão que nós estamos aqui a falar da sinalética de publicidade é uma ocupação de espaço público que a empresa pagou e paga mensalmente, como qualquer ocupação de espaço público, e que está deferido e nós pedimos apenas à empresa para alterar ali alguns locais, porque, nomeadamente, um deles é o da entrada de Tomar, parece-nos demasiado próximo ao padrão. Outro é da entrada, é aqui da Rua da Levada, que está em cima de um edifício. Agora, estamos a falar de uma empresa privada e, portanto, dizer que paga, por cada poste, paga ocupação de espaço público mensalmente. E foi dado a título precário até ao final do ano. É isso? Não. Mensalmente. Ok, pronto. É uma empresa privada e, portanto, qualquer empresa de Tomar pode entrar em contacto com a empresa. A Câmara não tem nada a ver. Ou seja, o relacionamento para os comerciantes de Tomar poderem colocar publicidade nos postos, digamos, é entre os comerciantes e a empresa privada, não passando pela Câmara, obviamente.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva realiza neste sábado e no domingo a quarta concentração de tratores e mostra agrícola e industrial, um evento que, à semelhança de anos anteriores, pretende aliar a modernidade às tradições. Assim, já no sábado 24 de junho, sábado de São João, será realizada uma sardinhada, a que seguirá a recriação de uma taberna de 1900, com cantigas ao desafio, gaitas de beiço, harmónios, bater do fado, conversas e momentos de humor. No domingo realiza-se então a quarta concentração de tratores, que irá percorrer as ruas da freguesia, com paragens para comer o farnel, no místico lugar dos Santos Mártires. Paralelamente realiza-se a mostra agrícola e industrial, com exposições e mostra de artesanato também a decorrer em simultâneo. Uma aula de zumba pelas 11 da manhã e a atuação do grupo musical Amigos da Adega completam a animação do programa desta quarta concentração de tratores e mostra agrícola e industrial promovida pelos camponeses de Peralva.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Os Amigos do Fado voltam a realizar este ano as Marchas dos Santos Populares em Tomar no dia 25 de junho, por alturas do São João. Este ano são 5 as marchas presentes, mais de 300 marchantes que vão desfilar pelas ruas da cidade, num percurso que se vai efetuar entre a Mata Nacional dos Sete Montes, a partir das 20 horas, e a Praça da República, onde deverá chegar por volta das 22 horas. Como referi a Aertes António Leiria, o Presidente da Associação do Fado, são 5 então as marchas presentes, com destaque para a Marcha da Ajuda, de Lisboa, que se desloca a Tomar para participar no evento, num convite que foi sendo trabalhado nos últimos tempos.
Vamos ter 5 marchas na rua: a Marcha dos Amigos do Fado de Mar, a Marcha da Ajuda, que vem de Lisboa, a Marcha de Almusteri, que vem de Alvaiazre, a Marcha de Espite, que vem de Ourém, e a Marcha do Siri, cá de Tomar. O município está, felizmente, está-nos a apoiar. Está-nos a apoiar. Talvez não seja como eles se calhar pretendiam, porque realmente estão mal por todo lado, mas de qualquer maneira estão a apoiar-nos e estou agradecido à autarquia, porque realmente houve uma recepção muito boa da parte deles, principalmente da Presidente, que desde a primeira hora em que eu falei com ela pessoalmente sobre as marchas populares, ela deu-me logo o aval dela. Isto já há bastante tempo, já o ano passado, porque é assim, nós quando partimos para um evento deste temos de ter a autorização da Câmara. Isto temos de ter a autorização da Câmara, temos de ter com tempo de antecedência, porque as coisas não se fazem assim de um mês para o outro. Tanto que a minha mulher já anda a fazer as ceias já há bastante tempo, porque já há bastante tempo fomos comprar o tecido e, por já, um obrigado à autarquia que nos está a apoiar. Porque o ano passado era para vir uma marcha, que era a Marcha de Benfica, isso então seria... Seria uma coisa muito boa, seria a estreia no topo do bolo, como se costuma dizer. Só por motivos de, na altura, não haver disponibilidade do autocarro da Câmara, não havia para essa data, não estava disponível, não pôde vir, porque não tinha transporte. E então, nós, a Associação estava a pagar o transporte, era uma importância muito grande para nós. Este ano, a Câmara disponibilizou o autocarro para ir buscar a marcha a Lisboa. Como se desenrolou este processo? Foi através da Presidente da Marcha de Benfica, com quem entretanto conseguiu o contacto, falei com a senhora, uma senhora muito acessível, que por sua vez me deu indicações sobre a marcha da ajuda, uma vez que eles este ano, a marcha de Benfica, não podia vir. Como não podia vir, deram-me o contacto da marcha de ajuda, falei com o presidente, eles desde a altura se disponibilizaram a estar cá presentes, e é com muito gosto que irão estar em Tomar, e portanto eles cá vão estar, eles vão nos apoiar também, é uma mais-valia para os amigos do Fado Tomar, é uma mais-valia para a cidade, e é uma mais-valia para todos, pronto, enfim, porque nós vamos encher a rua, as ruas com música, com colorido, com roupas que vão ser bonitas, pronto, com tudo, enfim, e é uma realidade, a não ser que haja um problema de última da hora, mas é uma realidade, a Marcha de Lisboa dá ajudas de estar em Tomar.
Uma das cinco marchas, então, que marcam presença este ano nesta iniciativa da Associação dos Amigos do Fado, as Marchas dos Santos Populares, em Tomar, no próximo domingo, 25 de junho, desfile entre a Mata Nacional dos Sete Montes, com início às 20 horas, e depois pelas ruas da cidade até à Praça da República. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. A informação local e regional regressa à antena da ERTS quando forem 15 horas. Até lá. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.
Pessoal, todos para a mesa. O almoço está servido e há muito para provar. Sopa tradicional, salada fresquinha muito original, uma boa dobrada, um gaspacho delicioso e muitos petiscos de se lhe tirar o chapéu.